Está no ar, Paraná em Rede. Apresentação, Lígia Gabrielli.
Olá, seja muito bem-vindo. O Paraná em Rede desta quarta-feira está começando. Hoje é dia 3 de abril. Vamos aos assuntos em destaque. Nova regra restringe empréstimo consignado a aposentados. Empresa investigada por favorecimento em licitação na compra de máquinas no Paraná faz acordo para devolver milhões aos cofres públicos. Informações do caso Daniel, saiba sobre os últimos depoimentos, que aliás continuam hoje. E fique sintonizado por aqui, o Paraná em Rede tem estes e outros assuntos a partir de agora. Depois de passar pela Comissão de Constituição e Justiça da Assembleia Legislativa, foi determinada a abertura de uma comissão especial para analisar a proposta de emenda à Constituição para o fim da aposentadoria de governadores do Paraná.
Os nomes que irão compor a comissão especial que vai analisar a proposta de emenda à Constituição do Estado, que pretende acabar com a aposentadoria dos ex-governadores do Paraná, foi entregue à mesa executiva da Assembleia Legislativa. O PSD indicou o deputado Cobra Repórter. O bloco PSL-PTB apontou o deputado Luiz Fernando Guerra. O indicado do PSB é o deputado Tiago Amaral. O bloco PSDB-PV definiu o deputado Michele Caputo, enquanto o PSC escolheu o deputado Vilmar Reckenbach. Estava tudo certo para que a comissão fosse formada na última segunda-feira, mas não ocorreu. Nesta terça-feira, também não foi composta, porque o deputado Tiago Amaral não estava na Assembleia. Quando o relator da PEC na Comissão de Constituição e Justiça, deputado Homero Marquesi, subiu à tribuna, um alvoroço tomou conta dos parlamentares. Homero criticou a postura dos deputados Tiago Amaral e Michele Caputo, que não compareceram à reunião que iria formar a comissão especial na segunda-feira.
Eles são contrários à emenda que nós apresentamos e, portanto, não queriam que ela fosse apreciada.
O deputado Michele Caputo não quis se pronunciar sobre o assunto e o parlamentar Tiago Amaral estava no interior do estado no velório de um familiar. Já o presidente da Assembleia Legislativa, deputado Ademar Traiano, se pronunciou. Disse a Homero Marquesi que é preciso respeitar o voto dos dois deputados que faltaram à reunião. A proposta pretende excluir o parágrafo 5º do artigo 85 da Constituição do Estado do Paraná. Por se tratar de uma PEC, a proposição tem uma tramitação diferente das demais. Depois da publicação da instalação oficial da comissão em diário oficial, começa a contar o prazo de 3 sessões ordinárias para a apresentação de emendas e, posteriormente, de 10 sessões ordinárias para que a comissão apresente o seu parecer sobre o mérito da matéria, de autoria do governo do estado, e das emendas apresentadas pelos deputados para que possa ser votada em plenário. Depois disso, a matéria segue para 2 turnos de votação no plenário. Atualmente, 8 ex-governadores e 3 ex-primeiras-damas recebem aposentadoria no valor de R$ 30.471. Na soma, os benefícios custam cerca de R$ 3.600.000 aos cofres públicos por ano. A PEC já tem 32 assinaturas de deputados. De Curitiba, repórter David Lira.
O INSS tem uma nova regra que restringe empréstimos consignados a novos aposentados. Nos 3 primeiros meses de recebimento do benefício, a pessoa não poderá solicitar valores consignados.
Novos aposentados e pensionistas estão proibidos de fazer empréstimo consignado até 3 meses depois de se aposentar. Depois disso, devem pedir o desbloqueio no banco. A norma do INSS, que começou a valer neste domingo, impede também os bancos e as financeiras de oferecerem empréstimos consignados, aqueles que são descontados no valor da aposentadoria durante os 6 primeiros meses depois que a pessoa se aposentar. É isso que detalha o especialista em direito do consumidor, Arthur Rolo.
Nos primeiros 90 dias, o aposentado pensionista ele não pode contratar empréstimo nenhum. Agora, entre os 90 e os 180 dias, ele até pode contratar, Walter. Só que o banco, durante 180 dias, não pode ir atrás, não pode ir correr atrás do consumidor para induzir o consumidor a contratar empréstimo. E nos 90 primeiros dias, aí sim não pode contratar empréstimo, há uma medida para proteger aí os consumidores.
Segundo Arthur Rolo, essa medida é para proteger os aposentados dos assédios que geram muitas vezes prejuízos a essas pessoas que chegam a ficar endividadas ou ficam sem receber o valor da aposentadoria.
Essa iniciativa do INSS é para proteger os aposentados pensionistas que recebiam dos bancos muitas vezes a notícia do deferimento da sua aposentadoria e já eram induzidos a contrair um empréstimo e o que muitas vezes o resultado vai no seu superendividamento.
3 meses depois que passa a receber o benefício, o aposentado pode pedir o desbloqueio caso queira contratar um empréstimo. Para isso, deve preencher um formulário eletrônico do banco e autorizar o desbloqueio. A instrução normativa do INSS determina ainda que o valor líquido da aposentadoria só pode ser comprometido em até 30% com o empréstimo consignado. Os bancos que não cumprirem a determinação de bloqueio pelo tempo exigido podem sofrer sanções do INSS, como suspensão e até proibição de oferecer empréstimo consignado. Da Rádio Nacional em Brasília, Sayonara Moreno.
Falando sobre dinheiro, hoje temos a coluna Saúde do Bolso com Jorge Prado.
Saúde do Bolso.
Olá. Financeiramente falando, você é rico ou você é pobre? Quem é rico? Aquele que gasta menos do que ganha. Ganho R$1.000 por mês, gasto 900. Parabéns, você é rico, você gera uma riqueza de R$100 por mês ou de 1.200 por ano. Isso, capitalizado em juros compostos, bem investidos, te dá uma segurança de curto, médio e longo prazo. Se você ganha 30 mil por mês, gasta 29, parabéns, você é rico. Você gera uma riqueza de R$1.000 por mês ou de 12 mil por ano. Isso, capitalizado a longo prazo, te dá uma tranquilidade financeira. Professor, eu ganho R$1.000 por mês e gasto 1.100. Você é pobre. Você gera um déficit de R$100 por mês e de 1.200 por ano. Esse déficit está sendo utilizado no cheque especial, no rotativo de cartão, aí a situação agrava mais ainda. Professor, eu ganho R$30.000 por mês e estou gastando 31. Você também é pobre. Você gera um déficit de R$1.000 por mês e de 12 mil por ano. Veja, então que em relação à riqueza e pobreza não está associada ao montante de dinheiro. Ele pode ser milionário, pode ser bilionário, mas em relação às suas finanças hoje, para saber se você é rico ou você é pobre, basta olhar o seu orçamento. Estou gastando mais do que eu ganho, então eu sou pobre. Estou gastando menos do que eu ganho, então você é rico. Mas aí você vai falar, professor, mas eu gostaria de ser pobre com R$30.000 por mês. Mas será mesmo? O que acontece normalmente? Quanto mais eu ganho, mais eu gasto. O brasileiro não é daqueles que quanto mais eu ganho, mais eu poupo. Então aí é muitas vezes uma ilusão. Se o teu patrão dobrasse o teu salário hoje, provavelmente daqui 6 meses você estaria endividado novamente. Porque é uma tendência natural do brasileiro. O brasileiro é muito mais consumista do que poupador. O brasileiro normalmente poupa o que sobra quando sobra. E desse pouco que ele poupa mal porque deixa alocado em produtos que não possuem uma boa rentabilidade, como, por exemplo, a caderneta de poupança, que muitas vezes ali empata com a inflação, perde com a inflação. Então não basta poupar, precisamos saber investir. E a partir de hoje você já sabe, ou está vivendo na pobreza ou está vivendo na riqueza. E também sabe como contornar, ou vou ganhar mais ou vou gastar menos. O que é mais fácil hoje? Em finanças não tem mágica. Tendo alguma dúvida, manda um e-mail para jorgepradoprofessor@gmail.com.
Vamos conferir a atualização do caso Daniel. O repórter David Lira acompanha os depoimentos.
Nesta terça-feira, 11 testemunhas foram ouvidas no Fórum de São José dos Pinhais, na região metropolitana de Curitiba. Na parte da manhã, Pedro Rodrigues, pai de Cristiana Brites, prestou depoimento à justiça. Ele afirmou que a filha não tinha condições de evitar que Edson Brites, marido de Cristiana, matasse o jogador Daniel Correia Freitas. Pedro Rodrigues também defendeu a neta, Alana Brites. Disse que ela é inocente e a chamou de princesa. As demais testemunhas arroladas pela defesa de Cristiana e Alana falaram sobre o convívio social com elas. e descreveram como as duas estavam na festa de aniversário de Alana, na noite anterior ao crime, em uma casa de shows em Curitiba. No período da tarde, foram ouvidos por videoconferência dois peritos de Ponta Grossa, nos Campos Gerais. Eles foram contratados pela defesa de Eduardo Henrique da Silva para elucidar alguns pontos considerados controversos nos laudos. O advogado Alexandre Stadler explica que os peritos comprovaram que não foi praticado meio cruel na morte do jogador.
Ele foi decapitado em razão de segundos, teve a morte. Em razão dessa fração de segundos, não teve a situação do meio cruel.
Mas o advogado que representa a família do atleta e que no caso atua como assistente da acusação, Newton Ribeiro, disse que há várias provas de que Daniel foi morto por meio cruel.
Ou seja, você transportar uma pessoa num porta-mala, toda machucada, pessoas onde ele sabia que tinha uma faca, que estavam levando uma faca, com xingamentos, só isso já mostra o meio cruel.
Newton Ribeiro afirmou ainda que o laudo apresentado por um dos peritos contratados pela defesa de Eduardo Henrique é contraditório com os próprios depoimentos dos acusados na delegacia.
O depoimento dele, vamos dizer assim, ele é contraditório ao depoimento dos acusados na delegacia. Onde na delegacia, os acusados dizem o seguinte, foram vários cortes aonde, me perdoem a expressão, não queria utilizar aqui, eu peço desculpas, mas os acusados dizem que ele grunhia como um porco. Ou seja, se ele esboçava isso, né, é porque ele estava vivo.
Outro ponto levantado pelos peritos contratados pela defesa de Eduardo Henrique da Silva foi que pelas marcas de sangue na estrada onde o corpo de Daniel foi encontrado, o jogador foi carregado apenas por uma pessoa. O advogado de Eduardo Henrique, Alexandre Stadler, defende que o rapaz não está envolvido no homicídio do atleta.
A situação do levantamento do local teve situações de rastro de sangue e ele vai comprovar isso daí. Que quando há situações de rastro de sangue, a pessoa pode trazer e arrastar essa pessoa sozinha. Então, o que o Brits traz? Ele fala que traz a pessoa sozinha. As outras pessoas falam o quê? Que teve a participação de mais uma pessoa. O que o nosso cliente, o Eduardo, fala? Que ele ficou no carro e não participou.
O advogado da família de Daniel Correia, Newton Ribeiro, contesta e afirma que Eduardo, Igor King e David Voleiro foram coautores de Edson Brites na morte do jogador.
Quando uma pessoa adere subjetivamente à conduta de uma terceira pessoa, ela está em coautoria com essa pessoa. Os quatro praticaram o núcleo do tipo, ou seja, matar. Um aderiu à conduta do outro, todos sabiam o que estava acontecendo.
36 pessoas já foram ouvidas nos dois primeiros dias desta segunda fase de audiências. Ainda falta a juíza Luciane Regina Martins de Paula ouvir 41 testemunhas, entre hoje e sexta-feira. De Curitiba, repórter David Lira.
A seguir, vamos falar sobre a agricultura, a irrigação feita no país consome mais da metade da água usada no Brasil.
O Paraná em Rede volta já.